ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu encoberto, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2015. Foi uma só. Apenas uma barragem se rompeu em Bento Rodrigues e não duas. A lama chega ao Espírito Santo e a operação age para salvar peixes do Rio Doce. O futuro das cidades, Fórum Vida Urbana em Belo Horizonte, discute experiências que dão certo em municípios brasileiros. O Estado Islâmico entenda a formação do grupo terrorista e as estratégias de marketing usadas para atrair jovens. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje no Palácio do Planalto os governadores Fernando Pimentel de Minas e Paulo Artung do Espírito Santo. Eles vão discutir mais medidas para reduzir os danos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E apenas uma barragem se rompeu em Bento Rodrigues, informa o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão responsável pelo monitoramento de barragens no Brasil. A barragem de Fundão se rompeu, a lama invadiu a barragem de Santarém, a encobriu, mas ela não se rompeu. No entanto, devido ao grande volume de lama, ainda há o risco de rompimento. O DNPM descartou a possibilidade de ocorrer o mesmo na barragem de Germano. A Samarco se comprometeu a reservar R$1 bilhão para custear medidas preventivas, reparadoras e compensatórias aos danos ambientais e sociais provocados pelo rompimento da barragem de Fundão. É o que determina um termo de compromisso assinado entre a mineradora, o Ministério Público de Minas e o Ministério Público Federal. O valor é inicial e ainda pode ser revisto. O mar de lama que tomou conta do Rio Doce preocupa os pescadores do leste de Minas e Espírito Santo, que dependem do Rio Vivo para garantir o seu sustento. A Operação Arca de Noé, determinada pelo Ministério Público do Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal, ajuda a resgatar espécies no rio. Nós vamos conferir agora as informações com a repórter Paula Dornelas, aqui no estúdio. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. Ao atingir o Rio Doce, a lama da barragem de Mariana causou a morte de diversas espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Quem depende do rio para garantir seu sustento está preocupado. Segundo a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce, há cerca de 400 pescadores inscritos na região. Muitos deles vivem exclusivamente da pesca, que movimenta um montante aproximado de R$50 mil por mês. A situação só não é mais preocupante do ponto de vista econômico, porque o rio estava em época de piracema, quando os peixes se reproduzem e a pesca fica proibida. Então, até o mês de fevereiro, os pescadores recebem um auxílio do governo, que garante o sustento temporário. Mas e quando esse período acabar? O presidente da associação, José Abreu, aponta que a tragédia pode servir de incentivo para que os pescadores se profissionalizem e troquem a pesca nos rios pela criação de peixes, por meio da piscicultura.
A APARD tem um projeto de piscicultura social que a gente desenvolveu e que o IEF, Instituto Estadual de Florestas, aprovou, que é justamente um projeto para transformar pescadores profissionais, que são extrativistas, são pessoas muito simples, precisam de uma ajuda para sair dessa pesca extrativista que já exauriu. A gente já precisa fazer com que eles se transformem em piscicultores. Então chegou o momento.
Para ele, a atividade pesqueira no rio deverá ser inviabilizada pelos próximos 5 anos, como decorrência da tragédia ambiental, e que os afluentes do Rio Doce é que vão ser os responsáveis por recuperar a biodiversidade. Diante de tanta desolação, não faltam esforços para salvar o rio e sua fauna. O Ministério Público do Espírito Santo e o Ministério Público Federal naquele estado, com apoio de entidades ambientais, determinaram o recolhimento de peixes do Rio Doce. Chamada de Operação Arca de Noé, a iniciativa tem apoio operacional da Samarco e vem recolhendo os animais do rio, muitos deles ameaçados de extinção, e os abrigando em tanques como forma de preservar as espécies. Ao todo, já foram retirados cerca de 2 mil peixes, crustáceos e moluscos, na parte da bacia do Rio Doce que fica no Espírito Santo. O professor do Instituto Federal do Espírito Santo e especialista em gerenciamento de recursos hídricos, Abraão Alden Lesbon, explica que algumas espécies correm risco de extinção.
Existem espécies no Rio Doce que têm um problema de estar em grande ameaça de extinção. Então, essa lama pode passar? Pode, tá? É uma possibilidade, uma probabilidade de serem extintas completamente. O objetivo dessa operação é fazer um banco genético de espécies que são do Rio Doce, nativas e endêmicas do Rio Doce.
O professor Abraão Aldenha Lesbon explica que o projeto não é um ato de desespero, mas de esperança em ver o Rio Doce um dia de volta ao seu estado natural. Segundo a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce, há pelo menos 19 espécies de peixes nativas no rio. A bacia do Rio Doce passa por 228 municípios, sendo 202 em Minas e 26 no Espírito Santo. Com a produção de Natália Andrade, repórter Paula Dornelas.
Obrigado, Paulo Dornelas, pelas informações. Os números da tragédia não foram alterados. 12 pessoas seguem desaparecidas, sendo 9 funcionários da Samarco e 3 moradores. 7 corpos foram identificados e outros 4 aguardam identificação. Os bombeiros continuam as buscas ao longo dos cursos d'água na região de Barra Longa e Rio Doce. Tragédia anunciada. O programa Polos de Cidadania da UFMG promove hoje um debate público para discutir a situação dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. A tragédia devastou o distrito, deixou centenas de moradores desabrigados e contaminou o Rio Doce, causando prejuízos sociais e ambientais incalculáveis. O encontro vai analisar a tragédia sob vários aspectos, pelas comunidades e trabalhadores atingidos, os danos ao meio ambiente e a economia da mineração, atividade que é geradora de emprego e renda. O debate público está marcado para 7 da noite na Faculdade de Direito da UFMG, no centro da capital. Mais informações pelo www.facebook.com/polosdecidadania.
De olho na cidade.
O futuro das cidades é debatido no Fórum Vida Urbana, realizado em parceria pela Prefeitura de BH com a Frente Nacional dos Prefeitos. A repórter Natália Andrade acompanhou e parte dos debates da manhã desta terça. Tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Agora está sendo discutida a regularização das áreas ocupadas por famílias de baixa renda. Mais cedo, foram debatidas as formas de ocupação urbana da cidade, para torná-la mais acessível a toda a população. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, citou o plano diretor, que está em tramitação na Câmara Municipal e pretende trazer mais áreas integradas na cidade, de modo a diminuir a necessidade de deslocamento e encurtar as distâncias. Ele afirma que a ideia do encontro é utilizar conceitos modernos e trocar experiências com outras prefeituras.
Essa troca de experiências aqui, a visão de pessoas de outros estados, de outros países, é muito importante para que tenhamos um referencial de que qual é a tendência moderna, mundial hoje, do novo urbanismo, que é uma cidade, digamos, mais amigável para as pessoas. Todo sentido, no sentido da mobilidade, do lazer, do esporte e do trabalho, e da habitação, naturalmente.
E nesse contexto de socializar a cidade, um dos desafios é dar destinos aos moradores das ocupações urbanas. Uma das propostas é utilizar o programa Minha Casa Minha Vida para construir moradias dignas para a população de baixa renda. É o que destacou a secretária nacional de habitação.
O tema dos conflitos fundiários é um tema bastante delicado, né? Nós temos alguns instrumentos de mediação de conflitos e também o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um instrumento que pode ser utilizado nessa negociação. Nós estamos preparando a terceira fase do Minha Casa Minha Vida 3 para começar a operar o ano que vem. Nós já fizemos algumas contratações do Minha Casa Minha Vida Entidades esse ano e devemos começar a implementar o ano que vem a nova fase do programa.
Vinícius, quem você ouviu é o Inês Magalhães, secretária nacional de habitação. Ainda durante o encontro agora de manhã, o prefeito Márcio Lacerda, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, falou da necessidade de se buscar mais recursos para a área de saúde e comentou a possibilidade de recriação da CPMF.
Amanhã nós teremos mais uma reunião em Brasília com o Comitê de Articulação Federativa da Casa Civil sobre esse e outros assuntos que interessam as prefeituras. Nosso problema não é ter ou não ter CPMF, nosso problema é como ter mais recursos para a saúde, que está muito, muito subfinanciada nesse momento.
Ainda durante, o prefeito também falou que na próxima semana a Frente Nacional de Prefeitos deve se reunir para discutir políticas de recuperação de danos nas cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana. O Fórum Vida Urbana continua no período da tarde, quando vão ser debatidas questões ligadas à mobilidade e transporte. O evento vai até a quarta-feira, aqui na Associação Médica de Minas Gerais, que fica no centro da capital. A entrada é gratuita e mais informações você encontra no site forumvidaurbana.com.br. Repetindo, forumvidaurbana.com.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. O prefeito Márcio Lacerda sancionou a lei que institui o programa Família Acolhedora em Belo Horizonte. A sanção está publicada no Diário Oficial do município. O serviço promove o acolhimento temporário de crianças e adolescentes afastados de suas famílias de origem em famílias voluntárias. Equipes da assistência social devem avaliar a situação dos jovens para incluí-los no programa. Moradores das ocupações da região de Isidora fazem uma marcha em direção à cidade administrativa neste momento. Eles reivindicam novas negociações para que atendam melhor aos interesses dos moradores no processo de desocupação das áreas onde ficam três ocupações, as ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança, para a construção de unidades do Minha Casa Minha Vida. Chuvas ainda não ajudaram a melhorar a situação do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. O nível dos reservatórios que compõem o sistema caiu de 20,1% para 20% hoje. O reservatório de Rio Manso está em 29% da sua capacidade. Serra Azul caiu de 5,4% para 5,3%, mas Vargem das Flores foi na contramão, subindo de 18,5% para 18,8%.
Trânsito.
Trânsito é intenso na Avenida dos Andradas, com contorno no sentido hospitais neste momento. Muitos veículos na pista. Contorno Nossa Senhora do Carmo também, há até uma neblina nessa região ali. O trânsito, a pista tem aparência de estar molhada, na Praça da Assembleia também, na Rua Rodrigues Caldas. Todos esses pontos estão com lentidão. Pouso Alegre com Itajubá também tem trânsito intenso no sentido da Avenida do Contorno. Agora 12:44, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários agora na coluna de questões metropolitanas sobre a tragédia lá de Mariana, falando de alternativas econômicas para os moradores.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
12:46.
Política.
PMDB realiza congresso nesta terça-feira para discutir propostas de superação da crise econômica e alternativas às políticas do governo de Dilma Rousseff, no qual Michel Temer ocupa a vice-presidência. O foco do evento é debater documento que diverge do PT e questiona as medidas de ajuste fiscal do Executivo. No entanto, parte da legenda já defende o rompimento imediato com o governo Dilma e o impeachment da presidenta. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-deputado federal Luiz Argolo a 11 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Argolo, que já está preso, é acusado de receber R$1.474.000 de propina no esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato.
Questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta as alternativas econômicas para cidades como Mariana, que dependem muito da atividade minerária. Confira. O professor Roberto Montemor, a gente continua aí ainda com os desdobramentos da tragédia lá de Mariana. E um ponto que tem sido colocado em discussão é relativo à questão econômica, né, da região. O prefeito de Mariana insiste em dizer que sem a mineração a cidade morre porque não há nenhuma alternativa econômica colocada ali para esses municípios que não seja a exploração de minérios. Professor, como que um planejamento, né, econômico, planejamento regional pode ajudar a gerar, né, alternativas para que a população mantenha a renda sem depender, né, de empresas, sem depender dessa exploração dos recursos naturais?
Olha, esse é um problema delicado e complicado, porque, na verdade, essas empresas, via de regra, se apropriam, né, das cidades existentes ou, eventualmente, constroem suas próprias vilas operárias. Mas aquela região ali é uma região com 300 anos de ocupação. Nós já fizemos uma vez um trabalho ligado à Fundação Vale, onde existia uma área que era a voz do território e as pessoas ficavam surpresas, né, com a dinâmica invisível que existe ali. Lógico que é nada comparado com a quantidade de recursos que a exportação de minérios gera. Mas você tem uma atividade que é muito significativa, né, do ponto de vista da pequena agricultura, estão aparecendo vários relatos, né, mostrando que você tinha um pequeno agricultor que produzia queijo, produzia frutas, produzia legumes, etc., e perdeu tudo. Né? Isso não tem, vamos dizer, da maneira como é organizado, não sustenta uma economia com o peso e com os recursos gerados, mesmo sendo pouco, como a gente falou na última, quer dizer, uma coisa ínfima, porque é no caso de Mariana, 0,7% do lucro da empresa e não do faturamento, quer dizer, isso tudo é uma movimentação para que essa parcela seja maior e tal, porque tem um subsídio da natureza muito significativo aí, né, que é a própria existência do minério, mas as pequenas atividades, elas não são organizadas, elas são invisíveis, em baixa remuneração. Então, via de regra, os dirigentes, os prefeitos, as elites são muito favoráveis. Né? Em Minas Gerais, sempre teve essa postura muito permissiva, né, em relação à atividade mineradora. Uma vez um médico, num debate em Ouro Preto, me falou: não, né, muito bonito essa coisa barroca, arte, etc., mas nós gostamos mesmo de mineração, mineração que dá dinheiro. E de uma certa maneira, ele está certo, quer dizer, dá muito dinheiro, né? Só que tem um custo altíssimo. E um dos custos é exatamente esse, quer dizer, impede o desenvolvimento por ser um enclave, por não ter articulações com a região, né? Esse pessoal compra a maioria das coisas de fora e o recurso vai tudo para fora também. Então funciona como um enclave ali. E isso cria uma certa barreira pelo domínio que a empresa exerce, né, a criação de alternativas. O caso de Itabira é um caso clássico, né? A Vale está anunciando que vai deixar Itabira há muito tempo, já tentou fazer uma série de coisas e não consegue desenvolver uma alternativa. Nós temos alguns planos, não só na região metropolitana, mas também no norte de Minas, tentando identificar alternativas, que vão desde turismo, né, passando por economia popular e solidária, pequena agricultura. É preciso que a população se conscientize disso, tenha um apoio efetivo nesse sentido, né, e que, de uma certa maneira, as prefeituras abram mão desse tipo de recurso que vem com custos muito altos, né? Ali eu vi, dentre outras coisas, desses pequenos agricultores, vi uma situação que me deixou muito triste, que eu trabalho muito com essa coisa da economia popular e solidária. Então tinha uma experiência ali de um grupinho de mulheres, né, que foi por todo um processo aí, gradativamente, se organizaram, começaram a plantar pimenta biquinho, depois começaram a produzir geleias e exportar essa geleia, inclusive, para fora. Estavam num grau de organização muito grande, perderam tudo, né? Foi tudo por água abaixo. E essas atividades, que são atividades ligadas às condições de reprodução e não à dinâmica do crescimento econômico, etc., elas são completamente invisibilizadas pela força dessas empresas, né? Que não tem compromisso local.
Entendi, professor Roberto Montemor. Então, vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Até a próxima terça, então, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai lá toda terça aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:53, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, professor de História Contemporânea da UNB explica o surgimento do Estado Islâmico. É já já.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Internacional.
O presidente da França, François Hollande, propôs uma série de medidas de reação contra o atentado terrorista em Paris na última sexta-feira. Ele quer ampliar o estado de emergência em 3 meses, com a aprovação do parlamento, formar uma coalizão com os Estados Unidos e Rússia para combater o Estado Islâmico, destituir da dupla nacionalidade o cidadão condenado por terrorismo, dissolver organizações religiosas que propagam o ódio e o terror. Além disso, contratar mais 5 mil policiais nos próximos 5 anos, criar mais 2.500 postos para o Ministério da Justiça e 1.000 para as fronteiras. A maior parte das medidas depende de apoio do parlamento francês. O avião russo que caiu no Egito foi vítima de atentado do Estado Islâmico, confirmou a Rússia. O ataque foi feito com bomba de TNT e vitimou 224 pessoas no Sinai. O presidente Vladimir Putin prometeu procurar os responsáveis onde for e puni-los pelo atentado. As ações do Estado Islâmico surpreendem pela ousadia e também pela atração de jovens para as fileiras do grupo. O que há de diferente entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, até então o principal grupo terrorista do mundo? Quais são os planos do Estado Islâmico e qual a melhor forma de combatê-los? Essas perguntas são respondidas pelo professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Estevão Martins.
Bom, Professor Estevão, a gente está acompanhando essa série de ataques da França contra o Estado Islâmico. E desde o surgimento desse, né, do que o Estado Islâmico começou a agir com mais intensidade, todo mundo se pergunta de que se trata esse, né, esse movimento, esse grupo terrorista. E essa pergunta que eu faço para o senhor, de onde veio, né, o Estado Islâmico, como que se formou e ele se tornou mais forte até mesmo que a Al-Qaeda, que era o grande grupo terrorista conhecido pela gente aqui no Ocidente?
O que hoje se chama autoproclamado Estado Islâmico tem sua origem no movimento de resistência dos sunitas muçulmanos na região do Iraque, logo em seguida à invasão americana. Não apenas contra os americanos, mas também eles tinham um contencioso muito forte com as diferentes facções que tentavam dominar política e religiosamente o espaço do Afeganistão e do Iraque depois do conflito do Talibã e do período Saddam Hussein. No primeiro momento, esse movimento era um movimento armado de resistência contra o assim chamado invasor, tanto inspirado em motivos de cunho religioso, portanto um fanatismo religioso profundo, com uma tradição de considerar o resto do mundo como herege, como ameaça, como infiel, como traidor, como uma raça a ser extirpada, como com um aspecto político-militar, que no início rivalizava com a Al-Qaeda e foi gradualmente se expandindo em zonas em que nem o Iraque, nem depois a Síria, por causa da guerra civil, tinham controle efetivo. Então houve uma evolução típica que havia na época da Al-Qaeda, em que os grupos eram células isoladas, sem nenhuma pretensão de uma implantação territorial clara. O que no início foi o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ou no Iraque e no Levante, a partir de 2003, se autoproclamou numa lógica religiosa e política típica das tradições muçulmanas, em califado. Com o seguinte, pretende uma implantação territorial e essa grande zona, uma faixa intermediária que atravessa do Iraque até a Síria e que de alguma maneira bate as portas do Líbano e da Turquia e passa um pouco ao largo da Jordânia, que está protegida, e que se autoproclamou sob a liderança de um indivíduo que era um chefe de resistência militar no Iraque, conhecido como al-Baghdadi, e que em 2014, digamos assim, assumiu uma versão mais organizada da tática jihadista da Guerra Santa contra os infiéis. E essa maneira de trabalhar transformou uma entidade que começou com núcleos de resistência isolados numa espécie de organização que passou a utilizar os recursos modernos da propaganda e do fanatismo religioso, por conseguinte, apelando ao mérito da crença religiosa no prêmio da vida eterna, junto com as técnicas modernas, por outro lado, de propaganda, de sedução, de atração, com promessas de vantagens e de heroísmos premiados e de vingança contra os infiéis que maltrataram os antepassados, numa mescla confusa, eu creio que propositadamente confusa, sobretudo para atrair jovens de, digamos assim, grande engajamento religioso, mas de pouquíssima cultura histórica, a se alistarem nos processos e, em muitos casos, se voltarem contra os países em que nasceram, dando preferência a uma ideologia religiosa política, que é o caso de muitos desses cidadãos que formalmente são europeus, mas que mentalmente não consideram a Europa como seu berço.
Eles não teriam interesse de dominar esses territórios e criar um Estado de fato?
Na realidade, não precisa. Na realidade, eu creio que o Estado Islâmico, embora tenha lançado essa expressão Estado Islâmico, se interessa muito mais num califado original, espiritual, mas interessa a eles, não é, que os lugares onde eles estão fisicamente instalados estejam desestabilizados, tanto no caso do Iraque quanto no caso da Síria, porque aí o Estado não impediria que eles atuassem, porque Damasco, como Cabul, ficariam muito, digamos assim, enfraquecidos para poder reagir de forma eficaz no Afeganistão, no Iraque, quanto, quer dizer, em Cabul, em Bagdá, em Damasco, a reação do Estado controlado pelas respectivas autoridades é muito fraca. Então, a implantação territorial atual, eu creio que tem duas finalidades principais. A primeira é a obtenção de recursos, mediante domínio de petróleo e gás, que, curiosamente, tem sido pouco comentado, embora haja especialistas que se refiram a isso, porque é um mecanismo internacional de recursos ilícitos, por porque são negociados por intermediários, porque o dinheiro não nasce em árvore, e, no entanto, o Estado Islâmico consegue financiar-se abundantemente com recursos dessas armas que eles capturaram, sobretudo na Síria, mas também um pouco no Iraque.
Sim. E esses ataques que a França está empreendendo, eles são suficientes para desarticular o grupo? Ou o grupo, como o senhor falou, ele é tão tentacular que, destruindo uma base deles, outra assume a posição de liderança e continua mantendo as ações?
O ataque militar somente, destruindo provavelmente bases de treinamento e quartéis generais de comando, não será suficiente, mesmo que atinja lideranças notáveis. Porque se o fanatismo cultural e mental continuar atuando, o recrutamento de gente que substitua os caídos vai continuar. Isso que se repetiu em alguma pequena escala no tempo da Al-Qaeda, notadamente com certos líderes provenientes do Egito, mas no caso desse Estado Islâmico do Califado, como o alcance e a clareza, ou seja, a Al-Qaeda era muito menos espalhafatosa, o Estado Islâmico é muito mais espalhafatoso, muito mais cruel, com as cenas de degola de prisioneiros ao vivo, para justamente causar um escândalo. E isso, infelizmente, se não for tratado também do ponto de vista dos valores da educação, provavelmente, ao invés de afastar muita gente, vai continuar encantando de maneira cruel novas gerações de jovens, como se vê não apenas rapazes, mas também moças. Insisto, é preciso ter ação militar, policial, o que for, e precisa ter ação econômica, financeira, e precisa ter ação sociocultural.
Professor Estevam, gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Tenham todos um bom dia.
Você acaba de ouvir o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Estevam Martins, explicando um pouco aí do que é o Estado Islâmico e das suas ações. Agora 1h03, termina aqui o Jornal FMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Natália Andrade e Paula Dornelas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio FMG Educativa. CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.